Negócios e tendências.
Olá a todos, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao nosso programa de rádio Negócios e Tendências. Nós estamos retomando, né? Já estamos no terceiro programa da rádio, depois que deu uma parada por causa da pandemia, e estamos aí retomando essa atividade com vocês. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter. Qualquer comentário que vocês tenham, que vocês queiram estar participando, podem nos mandar ali nos comentários, que eu vou tá visualizando e a gente vai conversando sobre isso. E qual que é o tema? O que que nós vamos estar tratando hoje aqui na nossa rádio, né? A gente escolheu a inovação. Então, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação de Gestão de Negócios Inovadores da Uninter e escolhi esse tema de inovação. E aí, ela é uma solução para os nossos problemas agora durante a pandemia, para o empresário, para o microempreendedor? Como é que vocês veem isso, né? Se a inovação vai ajudar ou não? Deixa eu só compartilhar nosso link aqui com a nossa página, com o pessoal que também nos acompanha pelo Facebook, vocês aí da rádio, mas tem o pessoal também que nos acompanha aqui na pós-graduação na área de negócios. E aí me digam aí, o que vocês acham? Vocês estão sentindo que a inovação vai ajudar a gente enfrentar essa pandemia? Eu separei alguns pontos aqui muito importantes para tratar com vocês. O primeiro deles é o que seria essa inovação, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de inovação. Primeiro, dois não, três, vamos dizer três tipos, vamos separar inovação de produto, inovação de serviço e inovação na gestão, né, na gestão do seu negócio. A inovação de produto, ela é muito comum, então quando a gente fala em inovação, a gente sempre imagina produtos de novas tecnologias, novas formas, né, de ter esse produto. Um exemplo clássico, né, são os CDs. Então, os CDs foram, CDs de música, foram substituídos pelas músicas de streaming, então isso foi uma inovação que acabou gerando a obsolescência, né, desse produto do CD. A gente tem a inovação em serviço, então a forma de inovar através de um serviço, a gente pode prestar um serviço de uma forma inovadora. Um exemplo que eu posso dar para vocês seriam as aulas, né, que continuam ao longo da pandemia. Muitas escolas, faculdades, universidades continuam dando a sua aula, até a própria nossa rádio web aqui é um tipo de inovação, né? Até então, enquanto a gente não tinha essas ferramentas pela internet, claro que isso não tem nada a ver com a pandemia em si, mas a rádio web, ela existiu, ela mudou, né? Antes a gente só tinha rádio via a rádio tradicional, e aí quando veio a rádio web, isso nos possibilitou uma nova forma de ter a rádio. E a gente tem a forma de gestão inovadora. Isso que é o grande, vamos dizer assim, a grande novidade, uma tendência, né, dos negócios dos últimos 5, 6 anos. A gente tem uma gestão diferenciada. E essa gestão inovadora está levando as empresas a lidarem com a pandemia de uma forma mais tranquila. Então, esse é o nosso tema, né, ao longo da rádio. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta sobre isso, por favor, encaminhem, que a gente vai interagindo aqui. Então, assim, por que que uma empresa que tem uma gestão inovadora consegue lidar de uma forma melhor com uma situação como essa de uma pandemia? Porque vamos fazer um parênteses, né? Nenhuma empresa estava preparada, mesmo que ela tenha um planejamento estratégico muito bem feito, que ela analise mercado, analise cenários, tendências, utilize ferramentas com frequência. As grandes corporações também não estavam preparadas para uma realidade como essa, tá? Então, você pode se preparar para um problema, uma dificuldade, mas ao ponto do que chegou a pandemia, de literalmente fechar tudo, parar, colocar os países do mundo inteiro num stand-by, as empresas realmente não previam. Mas e aí? Isso aí aconteceu. E como é que a gente lida com isso? Como que as empresas, porque fala-se tanto, né, quando a gente liga na televisão, principalmente aqui no Brasil, estão falando muito da economia. A economia também é um problema, a economia também não pode morrer, nós temos que cuidar da saúde da mesma forma que temos que cuidar da economia, e etc. Verdade, claro. Mas como fazer isso no momento que a gente não pode abrir loja, no momento que os nossos clientes não podem chegar até nós da mesma forma? Como lidar com isso? Então, ao longo da pandemia, tem alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês perceberem essas diferenças que estão acontecendo e que pode ser que venham a ser uma salvação, uma grande solução para as empresas ou não. Então, nós vamos discutir sobre isso um pouquinho. Então, o que a gente tem? Primeiro grande exemplo, né? A gestão das pessoas trabalhando em home office. Isso foi assim algo que já existia, tinham empresas que já tinham algumas categorias, né, de atividades ou um percentual de carga horária dos seus funcionários que eles podiam fazer em home office. Agora, a gente tem um volume estrondoso de empresas que estão trabalhando home office. Como fazer a gestão disso? Né? Então, essa gestão ela tem que ser inovadora. Por quê? Porque eu preciso ter uma equipe autogerenciável. Eu não posso ter uma equipe que dependa do seu supervisor, que dependa do seu gestor estar presente para executar as suas tarefas. Por quê? Porque está cada um na sua casa. Não tem como esse gestor estar acompanhando durante todo o horário do trabalho, o que que cada um está fazendo? Senão ele também vai acabar não trabalhando, ele também está em home office. Então, essa gestão já é diferente. A gente já quebra aquele paradigma de chefe funcionário para líder e colaborador. Por quê? Porque daí já é uma pessoa. As pessoas começaram a trabalhar, né, de forma a entender melhor quais são as suas atividades, quais são as suas tarefas, o seu comprometimento com a empresa e vice-versa. E esse líder também precisa confiar nos seus colaboradores para saber que as atividades estão sendo feitas. Claro que a tecnologia vai ajudar muito. Olha esse acompanhamento, índices, indicadores, metas. Aqui, por exemplo, nós aqui estamos nesse ao vivo através da tecnologia. Eu estou em home office, toda a equipe da Uninter está em home office e trabalhando e com tendência a, mesmo após a pandemia, muitas atividades serem mantidas em home office. Por quê? Porque o nível de atendimento do trabalho continua o mesmo ou até maior do que na época que nós estávamos todos juntos na mesma sala. Então, isso é muito interessante. E empresas que já tinham uma visão de trabalhar assim, com líderes, com desenvolvimento de equipes, com valorização das pessoas, estão lidando de uma forma melhor com esse home office. É só vocês imaginarem aí no dia a dia de vocês. Se a empresa de vocês era aquela, eu só trabalho se o meu chefe estiver pedindo, e aí entra o home office, pronto, então eu não trabalho. Se eu já trabalhava antes, eu já era responsável pela minha atividade, eu já sabia o que eu tinha que executar, eu continuo executando normalmente mesmo da minha casa, né? Então é uma questão de amadurecimento da gestão da empresa. Outro exemplo, uma inovação que aconteceu também na pandemia, na área de serviços. Ah, professora, mas peraí, na área de serviços não tem como fazer home office na área de serviço. Senão eu tenho que estar indo na casa do meu cliente, certo? Certo. Concordo com isso. Porém, foi criado, por exemplo, o serviço de telemedicina. Telemedicina é uma prestação de serviço, um primeiro atendimento, né, ao paciente, do médico e paciente, através da telemedicina. É um serviço sendo prestado à distância. Então, vejam que isso pode acontecer. Um outro exemplo: as academias estão fechadas, por exemplo. Não sei a realidade na cidade de vocês, tá, pessoal? Vamos só imaginar, né, se vocês já estão liberando ou já estão fechando. Aqui em Curitiba, a gente está fechado ainda. Mas as academias, por exemplo, estão fechadas. O que que muitas estão fazendo? Treinos virtuais. Então, monta-se um grupo, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser alguma outra ferramenta, para encaminhar um treino para ser feito pelas pessoas, para as pessoas não ficarem paradas, feitos nas suas casas. Então, uma inovação no serviço. Até então, muita gente achava que esse tipo de atividade só podia acontecer presencialmente. E aí a gente vê que não, que ela pode ser adaptada e ela pode acontecer também à distância. Ah, mas é muito melhor eu ir na academia pessoalmente. Claro, até o nosso resultado é diferente, não é verdade? Mas é algo melhor do que a gente ficar sedentário e não fazer nada. Então, assim, é uma adaptação, é uma inovação que foi as circunstâncias que nos fizeram a agir e a ter. O que mais que nós temos também? A gente pode citar também uma inovação de produto. As empresas não estão investindo agora, exatamente neste momento, em criar novos produtos. Por quê? Porque o dinheiro está indo para outras coisas, principalmente para a manutenção do próprio negócio, para a empresa acabar não fechando, certo? Mas a gente tem uma inovação de produto acontecendo, que é o desenvolvimento das vacinas. Se a gente pegar a história de muitas dessas vacinas novas contra o Covid que estão sendo desenvolvidas, elas estão passando por um processo diferenciado e mais acelerado do desenvolvimento da vacina. Então, algo que poderia levar lá, de repente, 4, 5 anos, eles estão fazendo em 2, 3 meses. Ou então revertendo, direcionando um processo que estava para um outro tipo de vacina, um outro tipo de medicamento, para a vacina da Covid, devido à sua urgência. Então, isso também é uma inovação de produto, que, pela necessidade do mercado, no caso aqui da população em geral, mundial, a empresa acabou adaptando o seu produto, a sua forma de fazer o produto, para tentar conseguir esse desenvolvimento com mais rápido e mais agilidade. Então, vejam que a inovação, ela não precisa necessariamente ser algo assim, ela pode acontecer em qualquer momento. Ela pode acontecer, e às vezes alguma coisa que a gente pensa que não é uma inovação, ela é, né? Então eu acho isso muito legal. E aí, mas isso tudo pode ser uma solução para as empresas se manterem economicamente ativas, viáveis ao longo dessa pandemia? O que vocês acham, pessoal? Mandem aí seus comentários, a gente vai falando por aqui. Então, assim, muitos negócios se adaptaram, né? Então, por exemplo, uma costureira fazia vestidos para festas, ajustes de roupas, etc. Não está mais trabalhando. O que que ela fez? Passou a fazer máscara. Passou a fazer roupas para serem utilizadas pelo pessoal da enfermaria, dos hospitais, das clínicas, para ela não ficar parada. Claro que se a gente pesar o preço de um produto, de um vestido de festa, de um terno sob medida, ao de máscaras, por exemplo, é irrisório, né? Então, mas dependendo do volume que ela esteja vendendo, ela pode conseguir pelo menos pagar suas contas, seus custos fixos, né? Então, isso é muito, muito interessante. Então, nem sempre precisa ter um investimento financeiro muito alto. O que precisa ter é um conhecimento do mercado. Então, eu preciso saber o que que está acontecendo, qual é a infraestrutura que eu tenho e o que eu posso oferecer. Sem aquele, tentar abrir a cabeça, né? Sem aquele pessimismo de que, ah, agora está tudo errado, agora eu não consigo fazer mais nada. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é os restaurantes. Restaurantes que não estão aquilo, né? Que as pessoas se servem e tal, não estão podendo, funcionar normalmente. Tenho aqui perto de casa dois exemplos. Um, que praticamente está indo à falência, porque não se adaptou, as pessoas não estão indo, ele está tendo um prejuízo, jogando comida fora e etc. O outro resolveu mudar sua forma, não vende mais por quilo, vende por prato feito. Então tem lá a porção de 300, 500, 1 quilo, e você vai lá e compra aquela porção, ou pede para entregar, enfim. Então ele conseguiu se adaptar a uma realidade. Isso, no momento que nós estamos vivendo hoje, como gestão, é fundamental. Pode, ao final da pandemia, ele voltar ao seu atendimento de venda por quilo, ou pode, de repente, ele manter os dois, ele criar um novo canal. Então, muitas empresas criaram, se adaptaram dessa forma para justamente não ficarem paradas. E aquela que tiver uma mente mais aberta, tiver um pensamento assim, não tiver aquela cultura de que eu faço isso desse jeito desde sempre e vou continuar fazendo para sempre, ela vai continuar, ela vai ter uma probabilidade, né? Não que vai continuar, que a gente não consegue afirmar nada, né? Mas ela tem uma probabilidade de se manter no mercado durante a pandemia e após, com mais facilidade do que aquela empresa que de repente não vou mudar, vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito, tá? Então, assim, que mais que nós temos de exemplo que aconteceu, né? Então, o que que a empresa pode inovar ao longo dessa pandemia para ser uma solução, para que isso nos ajude? Então, muitas lojas, pequenas lojas ou lojas de shopping, concessionárias que não puderam abrir, migraram. Às vezes ampliaram e às vezes criaram o seu canal de vendas pela internet. Então entraram no e-commerce. Às vezes elas já tinham um e-commerce muito pequenininho e aí investiram, né, para que esse e-commerce crescesse, e às vezes elas não estavam no e-commerce, não tinha venda pela internet do seu produto. E eles resolveram migrar para o e-commerce. E aí, pronto, eu tinha minha loja física, agora vendo pela internet. Solução fácil. Não. Na verdade, a gente tem que parar para pensar em alguns pontos. Eu vou destacar aqui para vocês, 6 pontos dessa venda pela internet, que ela é muito, eu acho sensacional, eu acho que é um canal que só tem a crescer e a gente tem que usar cada vez mais. Só que a gente tem, ele é uma linha muito tênue entre o sucesso e o desastre. Né? Por quê? Porque quando a gente está na internet, eu posso estar vendendo para quem está ao meu redor, né? No meu bairro, os clientes que já me conhecem, mas de repente, se eu não cuidar, eu estou vendendo para o mundo inteiro. Né? E aí, eu vou conseguir dar conta? Eu vou atender essa demanda? Ou eu posso ter, de repente, normalmente eu vendia lá 10, 15 unidades por dia do meu produto, e quando eu coloco na internet, o pedido passa para 1.000 unidades. Eu tenho capacidade de vender essas 1.000 unidades? Então, eu vou elencar aqui alguns pontos importantes para a entrada nesse e-commerce. Seja de um microempreendedor, seja de um autônomo, seja de uma empresa até que tinha já um canal na internet, mas ele não era muito muito usado. O que que o gestor tem que estar atento para essa venda pela internet? Tá? Então vamos lá. Primeiro, ele tem que saber usar a tecnologia. Não tem como eu vender pela internet e eu não sei usar a tecnologia. Então eu tenho que conhecer quais são as minhas opções, como montar um site, como ter um aplicativo, se eu vou ter um aplicativo, como acompanhar os pedidos, as observações, como colocar meus produtos lá, melhor visualização, características, preço, pagamento, um banco vai dar suporte, não vai, como que é feito isso? Tá? Então tem que saber mexer com essa parte de tecnologia. Aí vamos pôr nesse primeiro passo, a pessoa lá, um autônomo, ele viu que ele não sabe. Não sabe vender na tecnologia, não tem muita familiaridade. O que que ele pode fazer? Vou me capacitar. Vamos atrás de um curso para aprender. Hoje, mais do que nunca, tem cursos que estão disponíveis pelo celular. Tá muito fácil, muitas opções. As prefeituras estão investindo muito nisso. Vou dar um exemplo aqui para vocês da prefeitura aqui de Curitiba. Eu sei que já aconteceu em algumas outras prefeituras também. Mas aqui em Curitiba tem uma feirinha. Que é a feirinha do Largo da Ordem, que até ela é turística e tal, nos domingos, ela funciona vendendo artesanato, produtos de pessoal autônomo. E aí não está acontecendo, a feirinha está parada e tem lá milhares de pessoas que têm a sua renda desta feirinha. O que que a prefeitura fez? A própria prefeitura criou um site para esses autônomos venderem seus produtos, esses artesãos. E a prefeitura capacitou aqueles que não tinham essa familiaridade com a tecnologia. E eu tive relatos, inclusive, que eu estava acompanhando esse estudo, de alguns deles estão vendendo mais pelo site da feirinha do que na época que eles vendiam aos domingos. Por quê? Porque agora eles abriram as opções. Antes eles só vendiam para quem passava lá para comprar. Agora na internet eles estão 24 horas disponíveis para estar vendendo. Então, veja, uma super evolução e pessoas que não conheciam, não estavam familiarizadas com a tecnologia, agora foram inseridas nesse ramo, né? E eles têm agora essa habilidade. E ninguém tira deles isso. Quando voltar à feirinha, eles podem voltar à feirinha e nos outros dias vender pela internet. Sensacional. Então, número um, saber usar a tecnologia. Isso é fundamental nesse momento. Número dois, conhecer os princípios básicos da logística e o que é o nível de serviço ao cliente. Então, assim, por que eu digo conhecer a logística? Porque a logística para o e-commerce, ela é diferenciada, né? Então, eu tenho um cliente do lado de lá que ele compra, mas ele não quer, às vezes, esperar 15 dias para esse produto chegar, muito menos 3 meses para ele estar com esse produto. Ele sabe que vai ter um delay, que não é a mesma coisa da loja física, mas ele quer acompanhar, ele quer saber que aquele produto vai chegar logo. E o prazo que você prometer para aquele cliente tem que ser cumprido. Então, se você não pode entregar em 4 dias úteis, por exemplo, não coloca. Coloca 7 dias úteis, 10 dias úteis, até tal data. Normalmente, o cliente, quando chega antes, ele fica satisfeito. Se você entregar depois, ele não fica. Então, se você conseguir entregar antes, melhor ainda. Então, desde o começo, colocar um prazo que você consegue cumprir com esse cliente. Então, quais são os principais princípios da logística? É você entregar o produto correto, no lugar correto, em condições de uso, ao melhor custo, menor preço, né? Mais acessível. Então, é isso que você tem que se preocupar. Como que meu produto é frágil? Então, eu tenho que ter uma boa embalagem para vender para ele pelo e-commerce. Porque antes eu entregava na mão do meu cliente esse produto e ele levava para casa. Agora que eu vou, de repente, ter um serviço que vai fazer essa entrega para mim, um parceiro, eu tenho que ter uma embalagem diferenciada. Então, tem que se preocupar com isso. E saber quanto tempo eu vou levar para produzir, distribuir, chegar esse produto até a casa do meu cliente. E até a capilaridade que eu vou poder atender. Então, deixar bem claro, eu só atendo regionalmente. Se você é de outro estado, eu não posso simplesmente vender para você. Eu vou precisar que você não vai poder, não vai poder só olhar por enquanto. Quando eu tiver a possibilidade, eu vendo para outro estado e assim por diante. Limitar quantidades, pode, não tem problema nenhum. Eu tenho disponíveis 15 unidades desse produto. Então, se alguém fizer uma encomenda lá de 20, não vai dar certo. Por quê? Porque você não consegue entregar 20. Então, isso é fundamental. Nível de serviço ao cliente. Nível de serviço ao cliente é um termo que vem do marketing, né? Que é muito usado na logística e na venda pela internet também. Então, eu tenho que sempre buscar o ideal, 100%, meu cliente 100% satisfeito, né? Então, tudo que ele esperava e a expectativa que ele tinha em relação ao nosso produto tem que ser atendido. E isso na venda pela internet, ela é mais difícil porque eu não estou vendo o meu cliente pessoalmente, né? Então, isso tem que cuidar muito. Que mais? Eu tenho que saber se meu produto e o meu cliente vai comprar pela internet. Vamos supor que o nosso cliente não aceita comprar pela internet, ele também não é familiarizado com a tecnologia. Então, eu tenho que, de repente, inovar no meu produto, mudar um pouquinho o meu produto, para que meu cliente compre ou ir para um outro ramo, tentar outros tipos de cliente, para não ficar parado, porque a gente não pode ficar sem vender esse tempo todo, né? Que mais? Então, esse seria o terceiro ponto, né? Se eu vou ter o mesmo produto ou se eu vou adaptar meu produto, dependendo se meu cliente vai aceitar ou não. Então, eu tenho que conhecer, saber. Quarto ponto, ter noção da capacidade produtiva e capilaridade que eu posso atender, que eu já comentei, né? Então, eu tenho que saber até quanto eu consigo produzir com qualidade, a gente não pode esquecer isso nunca, mantendo sempre a mesma qualidade, porque eu posso ampliar minhas vendas, nossa, 1000%. Mas a qualidade cair pela metade. Então, não. Então, mantendo o nível de qualidade do meu produto, quanto que eu consigo vender para os meus clientes com essa qualidade? E que mais? Eu vou ter, daí o quinto ponto, né, que eu vou trazer para vocês. E eu vou ter daí uma rede de distribuição própria, eu vou criar meu site, eu vou ter um entregador, eu vou contratar, né, essas pessoas, ou de repente eu vou fazer uma parceria com esses aplicativos de entrega. Isso, de repente, é sensacional. Eu já entro num aplicativo que tem uma estrutura pronta e montada, aprendo a usar a tecnologia e aí coloco o meu produto lá disponível naquela plataforma, que as pessoas já conhecem, já tem essa visibilidade. Então, isso é muito importante, saber se o que vale a pena, né? É eu criar e desenvolver uma plataforma própria, ou de repente eu fazer uma parceria com um aplicativo que pode me ajudar da mesma forma e me atender neste momento. E o sexto ponto, e no após-pandemia? Eu fiz todo esse investimento durante lá 3, 4 meses, 6 meses, eu não sei, 1 ano. A gente aqui não sabe, né, exatamente por quanto tempo. Eu já vi pessoas falando que em setembro já está tudo resolvido. Tem gente falando que isso não dura menos do que 2 anos. E aí, ninguém sabe, na verdade, né? Mas tá, vamos imaginar que sejam 6 meses, 5 meses, 1 ano, não importa. Depois da pandemia, todo esse investimento que eu fiz, eu vou manter? Esse meu novo canal, ele vai ser mantido ou eu vou abolir e voltar só com a minha loja física? Eu, como sugestão, eu acho que as empresas que conseguirem entrar com um relativo sucesso, fazer algumas vendas nesse e-commerce, que continuem e ampliem a sua possibilidade de atendimento. Então, você tem, mantém sua loja física, que eu acho que é sensacional. É, muitos clientes gostam e até para a maioria dos produtos, isso é fundamental para o sucesso no negócio. Mas mantenham essa sua, esse novo canal criado para o e-commerce, né? E vá desenvolvendo esse canal, melhorando. E aí, de repente, você tem duas opções. Para Deus o livre que aconteça isso de novo, você já tem um e-commerce pronto e mais estruturado para isso e aumentando sua lucratividade. Então vejam, né, pessoal, a inovação pode ser a solução. Então, uma empresa que consiga, um gestor, né, um empresário, um autônomo que consiga gerenciar as suas atividades, a sua equipe, que se não pode, só tem loja física, que consiga colocar isso na internet, que consiga aumentar a sua proximidade com o seu cliente, essa inovação pode ser um sucesso. Ela pode, como um exemplo que eu dei ali dos autônomos de alguns, né, artesãos lá da feirinha aqui de Curitiba, que estão vendendo mais do que vendiam antes da pandemia através da internet. Então, assim, nunca imaginaram, provavelmente, que isso podia acontecer, né? E talvez nem a prefeitura, né? Então, assim, pode ser uma surpresa para muita gente. Muita gente. Então, assim, eu acho que é algo que vale a pena a gente tentar, mas não esquecendo que não pode ser assim no escuro. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma análise criteriosa, tem que ter. E eu digo assim, esse planejamento, ele não precisa levar lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, sabe? É, você pode fazer um planejamento rápido, faz uma análise ali de 2, 3 semanas, faz um levantamento, faz um plano de ensino, um plano de ensino, desculpa, um plano de negócios mais simplificado, mas com que você analise, né, os pontos fortes, as oportunidades que você tem para esse teu negócio, para você tentar sair desse sufoco, né? Eu acho que, e claro, depois você vai aprimorando, só assim. Por que que eu digo que não pode ser no escuro? Totalmente no escuro, a chance de você queimar a tua marca é muito grande. E vocês sabem, né, pessoal, quando a gente tem um problema de marca, um problema com o nome da nossa empresa, um problema com o nome do nosso produto, para reverter isso, o trabalho é estrondoso. Já teve casos que tiveram que acabar com a marca, criar uma nova, porque não tinha mais o que fazer, né? Então, vamos tentar estruturar de uma forma bem direitinho, né? Levantando o maior número de pontos, nos capacitar, ver quem pode nos ajudar, se tem alguma instituição que está ajudando esses empresários, se a própria prefeitura da cidade não está fazendo isso, porque é interesse da prefeitura que os negócios continuem funcionando. Né? Se a prefeitura falar que não, é mentira. Eles querem, quanto melhor a economia estiver rodando, mesmo nesse período de pandemia, melhor para todo mundo. Então, assim, vê se a prefeitura não está ajudando, não tem um programa similar a esse que eu citei aqui da Prefeitura de Curitiba, para poder auxiliar a manutenção desses negócios no mercado. Né? Então, eu acho que é esse o recado que eu queria passar para vocês nessa rádio de hoje, né? Visualizar a inovação e ver que nem sempre eu preciso ter muito dinheiro para fazer inovação, preciso ter um pouco de boa vontade, eu preciso de um pouco de iniciativa e um pouco de estudo, um pouco de dedicação, né, para e abrir a cabeça, né, para que realmente eu tenha uma possibilidade, uma chance de manter esse negócio funcionando, mesmo num período de assim de restrição tão grande como que nós estamos vivendo hoje. E se tá ruim para um, tá ruim para todos, né? E como que tem alguns que conseguem, né? Então, esses são detalhes que podem fazer a diferença quando essa pandemia acabar ou estiver numa situação mais normal possível, né? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. A gente vai estar retomando esse nosso programa de negócios e tendências toda semana, né? Ao vivo das 15 às 15h30 aqui pelo Facebook da Rádio Uninter. Vejam, os temas são os mais variados. Nós, os coordenadores da área da pós-graduação de negócios, a gente traz diversos temas das diversas áreas para vocês realmente terem o melhor, um pouquinho de tudo, né, que acontece nos ramos dos negócios. Claro que as tendências agora, elas estão normalmente ligadas à pandemia, meus colegas também estão trazendo temas relacionados a isso, Mas com o passar do tempo, a gente pode, de repente, trazendo outras novidades aí para vocês. Espero vocês no próximo programa e até lá. Tchau.
Negócios e tendências.